Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Dione Oliveira. Dione Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui nesse programa novamente.
Dione, muito obrigado por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Dione, o IBGE divulgou na última semana os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a PNSB, um estudo amplo a respeito da situação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto no nosso país. Antes de nós abordarmos os números levantados por essa pesquisa, Dione, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes como foi feita a PNSB, de que forma o IBGE conseguiu levantar essas informações em meio à pandemia.
A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico é feita desde a década de 70 pelo IBGE, sem periodicidade definida, mas é feita desde a década de 70. É um censo, na verdade, é um censo das empresas prestadoras de serviço nos municípios, serviços de abastecimento de água por rede geral e de distribuição de esgotamento sanitário por rede coletora. Nessa pesquisa, o período de referência foi 2017, o período de coleta foi entre julho de 2018 e julho de 2019, portanto, não foi afetada pela pandemia do Covid-19, né? Os resultados estão sendo divulgados agora e estão disponíveis na internet, como qualquer estatística pública oficial, está disponível no site do IBGE.
Agora, a pesquisa apontou, Dione, que 39,7% dos municípios do país não possuem serviço de esgoto sanitário. Esse levantamento revela que existe uma distribuição desigual do serviço entre as regiões do Brasil, sendo uma das mais evidentes a comparação entre Sudeste e Norte. No primeiro caso, em 1989, 90% dos municípios já detinham um serviço. Enquanto no Norte a proporção era de apenas 16,2% no ano de 2017. O abismo social existente no nosso país fica evidente até nesses indicadores, não é, Johnny?
Sim, Anderson, o dado que você resgatou da pesquisa aponta profunda desigualdade entre Norte e Sudeste. Existem desigualdades entre as diferentes unidades da federação, mas esse dado médio de 39,7% dos municípios que não possuem rede coletora de esgoto já é gravíssimo, não é? Porque significa que o poder público não tem um acompanhamento claro, né, e consistente da qualidade das habitações, nem de prevenção de doenças, muito menos os impactos ambientais. Então, no momento em que a gente passa por uma pandemia gravíssima da Covid-19, fica visível o prejuízo de não ter uma cobertura sólida desse serviço. No momento em que a gente demanda o tempo todo condições de higiene, de acesso a esses serviços, a gente ainda é bastante desigual e bastante aquém a cobertura completa para a população desses serviços que são fundamentais.
Essa pesquisa, Dione, vem à esteira da aprovação no Congresso Nacional desse novo marco regulatório do saneamento. E ela mostra que a participação de empresas privadas na execução dos serviços de abastecimento de água por rede no país caiu de 4,5% dos municípios em 2018 para 3,6% em 2017. Somente 200 cidades tinham um serviço prestado por companhias privadas. Nos demais municípios, o abastecimento era realizado principalmente pelas prefeituras e companhias de saneamento pública. O que esse dado representa na sua opinião, Dione?
O dado que você ressaltou da pesquisa sobre cobertura do abastecimento de água diretamente por empresa privada entre 2008 e 2017 aponta uma queda. Essa queda está justificada pela reestatização que ocorreu no estado do Tocantins. Então, o serviço era fornecido por empresa privada e passou a ser fornecido, voltou a ser fornecido pelo Estado, né? Isso pode acontecer. Mas a iniciativa privada, ela já tem amplas possibilidades de participar, do fornecimento desses serviços, tanto do abastecimento de água quanto de esgotamento de rede de esgotamento sanitário, através de processos de licitação e realização de um contrato de concessão com o poder público. O que muda, ou uma das coisas que muda no novo marco legal, é que é suprimida a modalidade contrato de programa, que as empresas estatais de saneamento básico, elas têm a possibilidade de ofertar o serviço sob demanda dos municípios, sem a realização do contrato de concessão, sem o processo de licitação. Então, essa modalidade vai ser suprimida e as empresas estatais de saneamento vão concorrer com a iniciativa privada, né? Essa é uma mudança. Aí a gente só vai poder avaliar ao longo do tempo o quanto que impacta no percentual de empresas privadas participando desse setor. Porque é inevitável que a iniciativa privada ela vai se orientar pela maior lucratividade. Significa que vai optar pelos municípios em que tenha menores gastos, ao mesmo tempo menores gastos de expansão de rede e maior propensão de pagamento, de capacidade de pagamento das tarifas, tendo em vista a renda de cada local, né? Então, é nesse sentido que vai se orientar e sempre se orienta a iniciativa privada. Quando a empresa é estatal e tem cobertura ampla, levando em conta toda a complexidade, né, dos municípios, municípios de renda média, de renda alta, de renda baixa, a maior lucratividade de uma área compensa a menor lucratividade de outra área. Então, é uma diferença que também vai ser realidade diante do novo marco regulatório. Então, esse impacto, essa mudança nesse perfil de empresa que fornece o serviço, a gente só vai avaliar ao longo do tempo.
Você acredita, Dione, que a privatização das empresas vai resolver o problema do saneamento básico no nosso país? Você vê algum comprometimento da iniciativa privada em oferecer tarifas justas para aquelas populações mais afetadas pela desigual distribuição de renda no Brasil?
Não vejo como a privatização das empresas vai resolver a universalização dos serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil, justamente porque quem não tem saneamento hoje no Brasil são as áreas mais pobres e não apresentam um atrativo para as empresas privadas, a não ser que haja subsídio governamental, né? Aí é um contrassenso, né? O governo oferece subsídio para reduzir sua participação e abrir espaço para a iniciativa privada. A justificativa para a redução dessa participação é que não tem orçamento, mas ao mesmo tempo fornece o subsídio, que é orçamento. Então, não tem sentido essa privatização, principalmente no momento em que se visualiza experiências internacionais de reestatização dessas áreas, justamente por conta da ineficiência da iniciativa privada nesses setores.
E como anda o trabalho no IBGE com essa reabertura gradual das atividades, Dione? Já há pesquisas sendo realizadas presencialmente ou os profissionais seguem realizando o trabalho por telefone?
Anderson, Os nossos trabalhos continuam sendo realizados remotamente e as pesquisas domiciliares estão sendo feitas pelo telefone, tanto a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, quanto a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD-COVID-19, estão sendo feitas por telefone, bem como as pesquisas por empresa, tanto as conjunturais quanto as anuais. No caso do índice de preços, tem itens que são levantados pela internet, ou seja, não foram retomados os trabalhos presenciais, tanto para quem trabalha diretamente na coleta, quanto para quem trabalha no planejamento, análise das pesquisas e dos projetos, de pesquisa geocientíficos. O IBGE, a direção do IBGE, anunciou a retomada dos trabalhos presenciais, mas não definiu a data. Disse que está preparando um protocolo de retorno. Nós, da CBGE, a gente se posicionou contra esse retorno, tanto em relação à direção do IBGE, quanto em relação ao Ministério da Economia. Tivemos uma reunião de representantes dos servidores públicos com o Ministério da Economia, em que a gente se posicionou também nesse sentido, pois não há orientações científicas que digam que é seguro retomar os trabalhos presenciais, nesse momento da pandemia, em que não há controle, não há nem sequer estabilidade no número de mortes por Covid, infelizmente. É lamentável que a gente ainda esteja nessa situação, com o número de mortos diário altíssimo, e chegando aos 88 mil mortos. Então a gente lamenta profundamente isso e a gente precisa proteger os nossos trabalhadores, né, que estão, claro, podem ser vitimados por essa doença. E a gente segue com essa pauta de não retornar ao trabalho presencial enquanto não houver condições sanitárias seguras para isso.
A direção do IBGE tem pressionado os funcionários para que o trabalho nas ruas seja retomado, Dione. Como é que anda o diálogo entre essa gestão do Instituto com os trabalhadores?
Olha, infelizmente não existe diálogo entre a direção do Instituto e a representação dos trabalhadores. São inúmeros ofícios sem resposta e solicitações de reunião, inclusive online, sem resposta dessa direção. Infelizmente, é a direção que menos teve diálogo com os trabalhadores no período de democratização do país, não é? É isso que a gente pode dizer. E isso é muito grave, porque em algumas situações são tomadas decisões, que poderiam ser contornadas para o bem das pesquisas do IBGE e da qualidade do trabalho. Por exemplo, nós temos recebido denúncias de que direções locais estão colocando motoboys para contactar informante e coletar o telefone. A gente sabe que existem limites, né, na realização da pesquisa domiciliar quando ela é feita pelo telefone, porque em primeiro lugar a gente precisa da informação do telefone, quando ela não existe, né? Lembrando que foi julgada improcedente a solicitação de cadastros telefônicos pelo IBGE, julgado improcedente pelo Supremo Tribunal Federal. E a cada trimestre, no caso da PNAD contínua, entram novos domicílios na amostra que precisam ser abordados. A pesquisa é constituída em cinco entrevistas, cada uma realizada a cada 3 meses. Então, quando começou a pandemia e o domicílio já havia sido entrevistado, já tinha a informação do telefone, essa entrevista pôde continuar sendo feita se o informante aceitou fazê-la pelo telefone nas entrevistas seguintes. Quando a gente não tem o telefone, aí é muito mais difícil. Né? A solução que o IBGE tem dado para isso é absolutamente precária. É colocar motoboys, não em todos os lugares, mas nós temos recebido denúncias de diferentes lugares do país, de que estão sendo enviados motoboys para coletar o telefone do informante. Isso é gravíssimo, porque coloca em risco, do ponto de vista da qualidade da pesquisa, a possibilidade desse informante retornar e a confiabilidade do IBGE, não é? Porque é um motoboy que não foi treinado, que não está entre os quadros da instituição. Como é que a gente garante sigilo? Como é que a gente se responsabiliza adequadamente por essas informações? Então, a gente se posiciona contra isso. A gente é contra que se precarize ainda mais, não é? O serviço de coleta, que já conta hoje com 60% da força de trabalho temporária, trabalhadores que ficam no máximo 3 anos na instituição. Então, a gente é contra mais esse momento da precarização do trabalho. A gente quer garantir a realização da pesquisa, óbvio, a gente quer que os dados continuem sendo coletados de ocupação, desocupação, precarização, de subutilização da força de trabalho, que são fundamentais para o conhecimento da nossa realidade, mas a gente quer fazer isso com qualidade, com segurança e com o respeito que é peculiar a uma instituição de mais de 80 anos como o IBGE.
Dione Oliveira, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia e deixo um abraço.
Em nome da SBGE, Sindicato Nacional, eu agradeço o convite de participação aqui desse importante fórum, que é o programa Faixa Livre, por ter oportunidade de falar sobre a realidade da produção de estatísticas no país e da produção geocientífica. Então, é um enorme prazer participar sempre aqui desse programa.
Conversamos aqui com a diretora da ACIBGE, Sindicato Nacional, Dione Oliveira. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.